concretize, sobretudo em relação à participação da Simone em Mato Grosso do Sul. Isto se concretizando, nós vamos contribuir com o presidente Lula e, sobretudo, entregar a mensagem progressista para o estado de Mato Grosso do Sul. Sabe por quê, Renata? Porque se os partidos de centro e centro-esquerda e esquerda não lançarem uma candidatura, simplesmente não haverá eleição no estado. Os 4 anos do atual governo não serão submetidos ao escrutínio público, não serão debatidos publicamente. A quem interessa isso? Ao povo, não. Ao estado de Mato Grosso do Sul, não. A democracia também não. Só interessa a quem vai supostamente ganhar por W.O. Nós não podemos permitir. Portanto, a nossa pré-candidatura tem a função primeira de democratizar o debate público em Mato Grosso do Sul e apresentar alternativas. Senão, quais serão os candidatos? Um da extrema direita, que pode vir a ser o deputado Catan ou o deputado federal Polon, que é da extrema direita nata, e o da extrema direita, uma direita mais ou menos, que é do atual
moderada
governo, não é? Uma direita que se tornou direita agora, porque era do PSDB, do Covas, né? Era do PSDB do José Serra.
E como que vai ser a política do PT, neste caso? O senhor sendo como, já estando como pré-candidato.
E isso, Renato, eu vou até aproveitar que você está falando, porque de repente, tem saído da pesquisa que o senhor é pré-candidato ao governo, né? Como você está dizendo, tem uma corrente e pode. E aí nós queremos saber se o Partido dos Trabalhadores hoje, isso que a Renata ia perguntar, agora pode complementar, Renata.
Qual vai ser a bandeira de vocês? Como que vocês vão atuar? Não sei se vocês já estão na pré-campanha? Já estão debatendo? O que vocês pretendem levantar de bandeira nessa eleição?
Renata e Ricardo, nós vamos apresentar um outro modelo de gestão. Concretizada a nossa candidatura, nós vamos mostrar ao povo de Mato Grosso do Sul que o que ele está achando bom se compara a quem acha um córrego bonito, mas que pode ver uma praia, pode ver um mar, pode ver um horizonte mais inspirador e poético. Significa dizer que o modelo de gestão que nós vamos apresentar, concretizada a minha candidatura, porque por enquanto eu sou pré-candidato
ao governo do estado,
é o conceito, a concepção de estado. Nós entendemos que o estado não pode ser administrado como se fosse uma empresa privada. O estado tem que prestar serviços públicos com qualidade às pessoas que mais precisam. Aos pobres, à classe média, que é arrochada por uma tributação crescente e que, graças ao governo federal, vou dar só um dado aqui, olhando nos olhos do querido Paivinha. Mais da metade dos professores do Mato Grosso do Sul vão ser isentos do pagamento de imposto de renda graças ao governo Lula. E isso, infelizmente, em Mato Grosso do Sul, as pessoas não estão sabendo. Por duas razões. Primeiro, porque com raras exceções, há um anestesiamento da imprensa em relação a uma concepção mais crítica do governo do estado. Não há uma grande imprensa independente crítica, um conceito crítico ao governo do estado. Então passa a impressão às pessoas que está tudo bem, que está tudo uma maravilha, mas se estudar os números e se o debate for leal, se o debate for franco, se o debate não tiver carrinho por trás, porque o carrinho por trás ele é dado uma vez, mas no outro tem troco, evidentemente que o povo de Mato Grosso do Sul vai saber que, pelos números, ainda que o atual governo administre o Estado como empresa privada, essa empresa privada está à beira da falência.
E aí o senhor avalia, assim, então, já pegando esse gancho, que Mato Grosso do Sul está preparado para enfrentar desafios econômicos nacionais ou está excessivamente dependente de poucos setores?
O setor econômico de Mato Grosso do Sul é fundamentalmente baseado na riqueza do agro. E é preciso valorizar o agro, entretanto, diversificando também a economia, para que outros setores possam contribuir. E é importante dizer que muito da tecnologia do agro vem do pagamento dos impostos da população mais pobre e de todo o povo brasileiro através do financiamento da Embrapa. É a Embrapa que pensa os insumos tecnológicos mais criativos que dão condições para o agro dizer na televisão que o agro é pop, o agro é tudo. Quando, na realidade, quem está financiando essa popularidade econômica, essa riqueza econômica do agro, é a tecnologia financiada pelos mais pobres. Isso precisa ser dito. Agora, nós temos alguns olhares críticos em relação ao governo do estado no que diz respeito às renúncias fiscais, que isso nós vamos aprofundar com dados quantitativos ao longo do período da pré-campanha, se o meu nome for confirmado definitivamente como um protagonista dessa jornada.
Certo. Fábio, a gente viveu recentemente a greve dos motoristas aqui, né? Ou seja, a situação do ônibus é uma situação antiga, um problema antigo aqui da nossa capital. Como que o senhor avalia esse cenário? O que o senhor acha que faltou? E o que deve mudar, né, para que essa situação seja resolvida, né? A gente vê aí que a população sofre, os trabalhadores também.
Os dados apresentados pela prefeitura e pelo governo foram muito truncados, não por leniência da imprensa, mas por algum mal entendido, algum ruído na comunicação desses entes públicos, porque ora a prefeita Adriane dizia que já havia repassado a parcela, ora o governo confessava que estava atrasando ou devendo uma parcela e depois me parece que adiantou. Então, se ele adiantou, ele não estava devendo. Então, de fato, houve um ruído aí muito grande. O que eu penso é que todos os dados do consórcio têm que ser transparentes primeiro. Tem que ser colocados na mesa. Todo o povo de Mato Grosso do Sul e o povo de Campo Grande precisa saber todos os números do consórcio Guaicurus.
Para falta que, transparência.
Eu penso, por tanto falta transparência, que nem prefeitura e governo do estado afinaram a linguagem nessa negociação. Ora, a prefeitura dizia que havia repassado e não estava em débito. Depois saiu uma notícia falando que estava devendo, sim. Ora, o governo de Mato Grosso do Sul estava faltando uma parcela, depois ele fala que adiantou. Quer dizer, então a população ficou confusa, mas eu percebi, assim, uma simpatia do povo de Campo Grande pelo movimento.
Sim.
Porque muitos disseram, ora, quem vai trabalhar sem receber? E é preciso ter empatia com os motoristas, é preciso compreender a situação deles, porque se atrasar o nosso salário, nós também vamos, sim, nos indignar.
A gente vê uma mudança até de comportamento, né, da população, de compreender realmente um cenário, porque que não é porque não quer simplesmente trabalhar. Nas ruas mesmo, muitas pessoas elogiando. A gente viu realmente um cenário positivo no aspecto da empatia. Isso, não sei se é reflexo do final do ano, mas...
E aí, Renata,
foi bacana.
E aí, Renata e Fabinho, o governo assumiu o protagonismo de pagar, digamos assim. Eduardo Ridel foi lá e bancou. Na sua opinião, como que se denota-se, né? Como que se desenha isso, o Eduardo fazendo essa intervenção?
Bom, Primeiro, em relação à observação da Renata, tá. E aí eu complemento com a tua resposta, Ricardo. Perfeitamente. A população compreendeu a legitimidade do pleito dos motoristas. Tanto que na audiência lá no Tribunal Regional do Trabalho, os motoristas estavam muito seguros das suas reivindicações. E eu quero dizer aos motoristas de ônibus que ninguém pode trabalhar sem receber. Ninguém. Então, a você, Ricardo, eu digo o seguinte, que poderia o governador fazer o que fez sem esse trauma todo? Então, poderia ter já adiantado, já no anúncio da greve?
Foram 3 dias, né?
É. Então, esse prejuízo todo do comércio, quem vai pagar? Não é verdade? Eu não vou dizer que foi o governador que salvou a Campo Grande, porque se ele tinha condições de pagar antes, por que esperou 3 dias para pagar depois?
É a reflexão que fica, né?
Muito bem, 7h39, Fabinho, nós vamos para um rápido intervalo, nós somos em rede e voltamos para concluir a nossa entrevista do dia.
Não perca o ritmo da notícia. O Jornal da Top volta em instantes com mais análises e atualizações essenciais. Supermercados Pires informa a hora certa.
7h40.
Toda hora é hora de Supermercados Pires, sempre pertinho de você, com ofertas de verdade, frutas fresquinhas, açougue completo, padaria e aquele atendimento que faz a diferença. Supermercados Pires, economia e qualidade de verdade.
Posso falar?
Posso falar?
Posso falar?
Posso falar?
Posso falar?
Aqui na Top FM você pode.
Envie seu áudio com demanda sobre sua rua, seu bairro e sua cidade para o nosso WhatsApp.
67 99218-8550.
Sempre que eu vou no hospital, nunca tem médico.
Ai, precisa melhorar a situação do transporte público aqui no meu bairro.
Esse é um problema muito constante que precisa ser resolvido o mais urgente possível.
A qualquer momento, tem a sua reivindicação na programação. Aqui na Top, você tem vez e voz. O Natal é tempo de celebrar, sorrir e viver momentos cheios de encanto. No Hotel de Ville Prime Campo Grande, você desfruta de uma noite especial, com ceia exclusiva, presença do Papai Noel, música ao vivo e um ambiente acolhedor para toda a família. Garanta sua reserva pelo telefone 67-2106-4600 ou pela Simpla. Acesse o nosso site e conheça também o pacote com hospedagem. Reserve seu momento mágico de Natal no The Ville Prime Campo Grande.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo. Funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insofilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro, Coelho Centro Automotivo, Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438, Avenida Calógeras, número 255, Centro. Coelho Centro Automotivo, referência em qualidade.
Vem aí, o último baile do ano, com as lendas vivas do Chamamé. É a reunião do gigante, Grupo Alma Serrana. Grupo Trem Pantaneiro e o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas. Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesas 67 99183-0091. Apoio. Na esquina do frango, o sabor é levado a sério. O frango assado mais saboroso de Campo Grande está aqui, temperado com receita secreta e assado lentamente na brasa, garantindo aquela suculência irresistível. E tem mais, promoções especiais com acompanhamentos que deixam a refeição completa e ainda mais gostosa. Não perca tempo, venha provar e se apaixonar pelo sabor único da esquina do frango. Peça já pelo WhatsApp 67
7996867619. Esquina do Frango. Que delícia!
Sábado, das 8 às 11 da manhã, Marcos Rondon no comando do Agro Nosso. Informação, entrevistas e tudo sobre o agronegócio. Top FM, a rádio que fala do agro e fala com propriedade.
Siga a Rede Top FM no TikTok. Rede Top FM.
O seu artista
está aqui no Natal da Top.
Que é o Wesley Safadão e eu desejo pra você um feliz Natal.
Que é a Laona Prado e desejo a vocês um feliz Natal.
Alô pessoal, aqui é o Luan Santana e eu desejo a você um Natal cheio de muita paz, saúde e muitas alegrias pra vocês, viu?
O seu Natal é aqui.
Top FM. Comece bem a sua manhã no Jornal da Top. Notícias, atualizações e tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Jornal da Top.
São 7h44 e voltamos ao vivo com a nossa entrevista do dia, integrando o Mato Grosso do Sul, através da Rede Top de Comunicação, de 88.9 aqui em Campo Grande, falando, né, para Caracol, Camapuã e também para o site Chapadão 360. Paiva, nós temos uma participação, uma pergunta aí pro Fabinho Tratti.
Sim, a nossa ouvinte Zulinei. Bom dia, Zulinei.
Bom dia, Fábio Tratti. Com grande admiração que eu vejo o Partido dos Trabalhadores indicar a sua pessoa para que seja o nosso candidato ao governo do estado. Gostaria de saber do senhor se para sua vice o senhor chamaria qual mulher. Quem de nós poderíamos ser sua vice nessa chapa?
Muito bem.
Qual mulher sumatogrossense que o senhor colocaria como vice?
Tá aí a pergunta da Zulinei.
Bom dia, Zulinei. Zulinei, olha, se já não tivesse um nome bem encaminhado e que conta com o meu respeito e minha simpatia, eu vou confessar a você o seguinte, que pela forma como você se comunica e pela simpatia que você demonstrou ter na sua pergunta, eu ia convidar você mesmo pra ser a vice. Não, mas
olha,
eu tô brincando.
Só, Zulinei. Olha aí.
Porque eu sei que você tem uma capacidade de atrair a atenção do estado de Mato Grosso do Sul para a questão da mulher, sabe, Zulinei? Porque realmente Mato Grosso do Sul precisa de um olhar muito atento sobre a questão dos feminicídios.
Exatamente.
É um dos estados que mais matam mulheres no Brasil. Então, Zulinei, você levantou uma questão muito importante, mas eu então respondo que a vice da minha preferência política, claro que vai passar pelas instâncias partidárias da coalizão que nós estamos formando numa frente democrática, é a dona Gilda. A dona Gilda é uma mulher muito querida pela população de Mato Grosso do Sul, respeitada, conceituada eticamente e muito trabalhadora. E ela tem uma experiência muito exitosa, muito bem sucedida à frente dos programas sociais de redistribuição de renda. Ela dialoga muito bem com os povos originários, com os quilombolas, os indígenas, as pessoas mais vulneráveis. Porque você, Zulinei, pode até achar estranho, mas existem muitas pessoas pobres em Mato Grosso do Sul. E nós vamos mostrar com números como está a realidade do estado.
Só para cumprimentar dona Gilda, para quem não sabe, né? Ela foi a primeira dama do estado, ela é esposa de Zeca do PT. E aí, então, só para que haja esse cumprimento.
Fábio. Mas viu, Ricardo? Com licença.
Sim, Renata. Sim, claro.
A dona Gilda, ela vai ser bem mais conhecida agora,
sim,
nessa jornada, se confirmar a nossa candidatura. E aí ela não vai mais ser chamada como esposa do Zeca. E sim, o Zeca é que vai ser chamado como marido da dona Gilda.
Ó, oh, bacana. Bom, a gente já está caminhando para o final do ano, né? Eu gostaria de saber como que o senhor avalia politicamente 2025 e se já é um ano decisivo para 2026.
Eu penso o seguinte, que se não fosse esse Congresso inimigo do povo mesmo, nós teríamos no plano nacional muito mais conquistas para o povo trabalhador. Mas só essa conquista da isenção do imposto de renda, que atinge 58% da classe trabalhadora do Brasil, que ganha até 5 mil e o restante até 7.500, eles vão poupar um valor correspondente a um 14º salário. Uhum. Para quem está ganhando um salário de 15, 20, 30, 50 mil, isso pode não fazer diferença. Uhum. Mas para a classe média trabalhadora, para aqueles mais vulneráveis, isso é muito importante para aumentar a sua renda. Então eu vejo o seguinte, que no plano nacional o governo foi bem, mesmo sendo atrapalhado e sabotado por esse Congresso inimigo do povo.
Muito bem, hoje o senhor se sente mais à vontade, ideologicamente falando, no PT, para defender os seus projetos de Estado, né? E o que o senhor está se sentindo assim a respeito, né, dos seus correligionários, e qual foi a sua avaliação de aceitação ou rejeição?
Eu fui recebido com muito carinho e respeito pelos militantes do Partido dos Trabalhadores, pelo campo da esquerda, em virtude das minhas posições desde 2019. Com críticas ao ex-governo, não é? Ao ex-presidente da República. O que eu quero salientar é que as pessoas têm um certo preconceito em relação ao PT. Acham que o PT é um partido muito aguerrido, muito combativo, e isso não é verdade. O PT é um partido programático, um partido propositivo, é um partido muito preocupado com a questão social e é o maior partido da América Latina. E hoje tem um presidente da República que, se você retirar todos os programas, as conquistas que o Lula e a Dilma fizeram nesses anos, você não vai conseguir citar mais que 3 conquistas dos outros governos. Olha, é tanta coisa que a gente fica até embaralhado na cabeça, mas é no, na questão das universidades, o ProUni, a questão do aperfeiçoamento do SUS, a questão relacionada à educação, segurança e à saúde do povo brasileiro. Se você retirar da história o Lula nesses 3 governos e também os 2 da Dilma, você não vai ter condições de citar 3 programas importantes de redistribuição de renda.
Muito bem, são 7:51. Nós vamos agora aquele bate-bola. O senhor vai responder a Renata com uma palavra ou uma frase. Vamos lá.
Quem te critica pela sua escolha do PT?
Os que ainda não compreenderam a verdadeira essência do PT.
Qual é o maior desafio que Mato Grosso do Sul enfrenta?
Transparência de dados e uma imprensa independente.
Um recado para quem critica o senhor?
Se a crítica for honesta, eu a recebo, porque humilde que sou, eu quero sempre melhorar.
Fábio Trade por Fábio Trade.
Um jovem de 56 anos, advogado, aprendiz, curioso e humilde. Procuro sempre estar ouvindo com atenção as pessoas, porque ninguém na vida é alguma coisa sozinho. A gente precisa ter a colaboração das pessoas bem intencionadas para fazer alguma coisa boa para a sociedade.
E se for oficialmente candidato ao governo do estado?
Eu espero que haja um debate de ideias, um debate doutrinário, um debate de programas alternativos, ou programas partidários, e que Mato Grosso do Sul não assista ao que ocorreu em 2022, que foi uma vergonha o que fizeram com a candidatura do Marcos. Hoje, infelizmente, ainda machucado politicamente, porque Mato Grosso do Sul não merece um debate criminal, merece um debate político.
Muito bem, muito obrigada pela participação.
Muito bem. Fabinho, os nossos microfones da Top à sua disposição para suas considerações.
Bom, eu vou começar então pela letra A, com o Abner. Uhum. Depois eu vou para o Paivinha. Aí eu venho para o Ricardo e para a querida Renata, jornalista muito competente. Dizer a vocês que eu me senti muito à vontade de estar aqui. Muito obrigado pela acolhida. E um grande fraternal abraço ao Tony Ueno, desejando a todos vocês sucesso aqui na empresa. Muita prosperidade e a todos os que nos ouviram. Saúde, saúde e saúde.
Muito bem,
sete. A gente corre atrás, não é?
7h53, vou falar aqui. Fabinho, que é advogado, olha só essa informação da Rádio 2. A atuação do advogado vai além da performance no tribunal. Função social é fundamental para a sociedade. Quem tem essa informação é a Milena Abreu.
O que você pensa quando ouve falar em advogado? Provavelmente o que vem à cabeça num primeiro momento é a atuação desses profissionais nos tribunais argumentando em defesa de um cliente. Mas você sabia que a atuação de um advogado ou advogada vai muito além deste momento perante o juiz? A profissão está diretamente ligada à defesa de direitos, ao acesso à justiça e à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em diferentes momentos da história do Brasil, por exemplo, advogadas e advogados estiveram presentes na mediação de conflitos, na contenção de abusos do Estado e na garantia de que a cidadania fosse exercida de forma plena. Um dos momentos históricos que contou com o protagonismo da classe foi o movimento Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil, que pediu as eleições diretas para a presidência da República após um período de 20 anos de ditadura militar. Esse papel social da advocacia é destacado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, que afirma que defender a profissão significa, na prática, defender toda a sociedade.
A advocacia tem um papel fundamental na sociedade, não é?